Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Sarandi, por intermédio de sua presidência e vice-presidência, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as presenças das senhoras e dos senhores, onde, cumprindo os dispositivos legais e atendendo o convite feito aos segmentos de nossa sociedade, realiza nesta data a audiência pública para apresentação e discussão de projeto de lei que visa regulamentar o funcionamento dos supermercados de nossa cidade aos domingos e feriados. Nesse sentido, para a formação da mesa, eu convido primeiramente o presidente da Câmara de Vereadores do município de Sarandi, Carlos Roberto Falasco, o Leão, para que tome lugar aqui à frente. Do mesmo modo, também gostaria de convidar, nesse momento, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Aparecido Antônio Ciro Polícia. Também o convido aqui à frente, representando o prefeito do município de Sarandi, secretário de Urbanismo, Walter Volpato Júnior, também representando o prefeito Walter Volpato. Convido também, neste momento, o vereador André Celestino Jardim, o Mineirinho, que é um dos propositores da lei, também que possa tomar um lugar aqui à frente. Convido também, neste momento, representando o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Alves, diretor de Indústria e Comércio. Convido, neste momento, também, Edson Barbado, presidente da Associação Comercial do município de Sarandi, Assis. Também convido a Luciana Medeiros, representando o Conselho de Leigos da Igreja Católica, por gentileza, também aqui à frente. E também convido o doutor Walter de Souza Fernandes, presidente do Conselho da Arquidiocese de Leigos e Leigas de Maringá. E o vereador Enildo Zanquinho Nildão e vereador também Dionísio, aqui também à frente. Nós temos ainda dois lugares aqui, temos aqui também mais lugares. Por gentileza, os vereadores Enildo Zanquinho, o Gil também está presente. Por gentileza, o vereador Gil Nildão, aqui à frente também, para compor a mesa. Queremos agradecer nesse momento também a imprensa, Jornal Repórter Regional, do jornalista Hilário Gomes, que faz a cobertura também, Tribuna Regional de Carlos Laurindo, que também acompanha. Eu vejo também aqui o Duda Teixeira, da Rádio 91,3 FM, também, que acompanha a audiência. Padre Décio, da Paróquia São Paulo Apóstolo, Padre Ivaldir, Nossa Senhora das Graças, também se encontra presente aqui. Presidente de bairros do Jardim das Flores, Tibúrcio, Panorama, o Bianco, Jardim Verão, Ademar, Bom Pastor, Raimundo, Pioneiro, José Lázaro Pereira, sempre presente também nos encontros e nas audiências públicas, muito obrigado pela presença. Presidente da Unisan, Aldo Santana, também conto com a presença também do secretário de Educação, o Antônio Del Nero, muito obrigado pela presença. Agradecer aos conselheiros do Conselho de Arquidiocese, leigos e leigas de Maringá, a Solange, secretária executiva do Conselho de Leigos e Leigas de Maringá. Também os empresários, muito importante, hoje nós vamos tratar desse assunto, também os feirantes que se encontram presentes nessa noite. Também nosso muito obrigado pela presença de todos. Nós temos aqui o regulamento da audiência. A dinâmica da audiência, as pessoas que foram convidadas a expor terão de 5 a 10 minutos. Após a fala dessas pessoas, serão abertas as inscrições para que as pessoas da plateia usem da palavra por no máximo 3 minutos. A audiência será iniciada às 19h30, mas sempre tem aquela tolerância. Nós estamos aqui também para que todos possam participar e se encontrar aqui, que todos possam chegar até aqui à Câmara de Vereadores, tendo um prazo de tolerância de 30 minutos. Será feita aí uma ata desta referente audiência e será encerrada com assinatura de todos os presentes. Pedimos respeito rigoroso ao tempo e ao horário, pois todos precisam retomar as suas atividades laborais. Neste momento, eu quero passar a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Sarandi, o senhor Carlos Roberto Falasque, para que possa fazer uso da palavra e depois vamos seguir dando andamento aí, fazendo uso das palavras também às demais autoridades que se fazem presentes nessa noite.
Boa noite a todos presentes, a todo o público que nos acompanha pela internet. Esta é uma audiência pública que foi convocada pela Prefeitura, Câmara, o Conselho de Leigos e Leigas de Maringá e a CIS, sobre os horários de comércio aos domingos, que já vem ocasionando uma situação ao longo desse tempo. E deixamos aqui bem claro que a Câmara acompanha essa decisão, pelo menos da minha parte, sobre essa regulamentação, e amanhã vai ser no município de Maria Alves. Eu acho que vai ser um sucesso essa lei. Como esse projeto de lei aqui tramitando, que ainda não está tramitando na Câmara, mas vai tramitar, é do vereador Silas, do vereador Mineirinho, do CIDO Polícia. Esse projeto ainda não passou pelas comissões, então eu vou passar a presidência o comando dessa audiência pública ao vice-presidente CIDO Polícia. Com a palavra, vice-presidente CIDO Polícia.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente da Câmara, Leão, secretário de Urbanismo, representando o prefeito, Juninho, Dr. Walter, do Conselho de Leigos, Mineirinho, presidente da CIS, o Edson, da Desenvolvimento Econômico também, o vereador Nildão, o padre Décio, o padre Valdir, os comerciantes, os empresários, os comerciantes da cidade, a todos, boa noite. Declaro aberta a audiência pública. Esclareço que a audiência pública é a oportunidade para que a população possa manifestar sobre a matéria a ser discutida, estabelecendo contato direto entre a administração pública e os cidadãos. Possui caráter consultivo e tem a finalidade de levar ao conhecimento do administrador as mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, representando um instrumento comunitário de ação e legitimando o processo democrático. Nós sabemos que é um assunto que está sendo debatido, como o presidente já disse, em todas as cidades da região e também do Paraná. Sabemos que nessa condição econômica que se encontra o nosso país, todo dia que o comerciante puder abrir seu comércio, dia, noite, quanto mais ele vender, melhor para ele, né, que as despesas são muitas. Mas também tem o lado do trabalhador, né, que sai cedo para trabalhar, fica até as 9, 10 horas, tira o tempo que tem para estar com a sua família em casa, né, para se dedicar à sua família, aos seus familiares, e no final de semana também deixa de ir uma igreja, deixa de sair com a família, num lazer, levar seus filhos, e aquela situação também, né, porque nós não temos também a questão do CMEI para esses familiares, para essas pessoas, esses funcionários, deixar os seus filhos também. Por isso que nós convocamos essa audiência pública, que não basta nós, vereadores, entrarmos com esse projeto aqui, votar essa lei, para beneficiar um ou outro. Por isso que nós fizemos essa audiência pública, para tratar desse assunto aqui. O que for debatido, o que for decidido aqui, nós vamos acatar e vamos colocar esse projeto em votação. Por isso que é muito importante a participação de vocês, de todos, a opinião. Nós vamos abrir espaço para sugestões, opiniões, quando que vai ser aberto, se vai abrir um dia, um domingo por mês, se vai abrir dois, se não vai abrir, qual domingo que vai ser aberto. Vocês que vão decidir juntamente com a mesa aqui, e não só nós. Por isso que é muito importante essa audiência pública. Tá? Espero que no final vai ser aberto o Dr. Walter, que vai fazer a explanação, que ele já fez em outras cidades também, fez os estudos dessa lei, pegou lá em São Paulo, o primeiro município a montar essa lei foi a cidade de São Paulo, que já foi aprovado. Ele vai estar passando para cada um. No final, vocês todos vão ter a oportunidade, o tempo para estar perguntando, para estar esclarecendo, tirando alguma dúvida e dando as suas opiniões. Muito obrigado.
Dando sequência, eu quero aqui abrir aqui um parênteses. Nós temos também aqui o Everson, que é o presidente de bairro do Jardim Califórnia. Aqui a gente vê o Everson com aquela câmera fotográfica, ele também é assessor da vereadora Helena de Trautmann, e não sabe que ele também, além disso, também ele milita aí como um dos líderes comunitários, que é presidente também do Jardim Califórnia, da Associação de Moradores. Está aí presente também, acompanhando e registrando tudo também. Eu quero agora passar a palavra para o vereador Mineirinho, que é um dos propositores da lei, né, que possa também fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, os comerciantes, vereadores, líderes comunitários. Agradecer a presença fundamental da Igreja Católica, Padre Décio. Esse projeto, ele vem de encontro com uma situação que Sarandi está vivendo hoje. Nós observamos que Maringá aprovou essa lei, teve um debate caloroso até em Maringá, mas com certeza o pequeno comerciante, o médio, o grande, teve a decisão fundamental, né, na questão da abertura dos mercados varejistas de grande porte e pequeno porte. Essa lei, ela vem ser importante porque hoje eu também estou entrando no ramo de comércio totalmente diferente do ramo alimentício, mas eu posso acompanhar alguns comerciantes. Hoje o comerciante, as grandes geradoras estão abrindo supermercados todos os domingos e os pequenos estão fechando ou estão tendo dificuldade para pagar as suas despesas. Hoje, um comerciante com duas portinhas, ele tem uma despesa de energia elétrica que ultrapassa R$1.000. E a comunidade hoje, ela acha mais cômodo ir num grande mercado. E nós estamos precisando, aqui em Sarandi, incentivar o pequeno, o médio e o grande empreendedor. Hoje, se nós andarmos por aí, nós vamos ver diversos estabelecimentos que abriram há pouco tempo e estão de portas fechadas porque não deram conta de pagar as despesas dos seus estabelecimentos. Então, nós entramos com um projeto inicial, deixar bem claro, esse projeto vai ser debatido e, com certeza, a decisão desse projeto vai ser a decisão de vocês, comerciante, Câmara de Vereadores, Prefeitura, para a gente ver o que vai ser melhor para todos, tanto para os grandes como para os pequenos. Eu vou fazer uma leitura prévia do projeto que está inicialmente aqui na casa. O projeto diz, artigo 1, o funcionamento do comércio varejista em geral aos domingos e feriados dependerá da autorização a ser concedida pela administração municipal. Parágrafo único. Executam-se ao estabelecimento no caputo deste artigo unicamente o comércio excedido em férias livres por pequenos comerciantes de economia familiar e que trabalham unicamente com pessoas da entidade familiar. Artigo 2. O requerimento para autorização de funcionamento do comércio aos domingos ou feriado, subscrito pelo sindicato profissional representante e a empresa ou sindicato patronal representante, quando se trata de requerimento baseado de acordo com o coletivo ou convenção coletiva de trabalho, respectivamente, será protocolado junto à Secretaria da Fazenda na Divisão de Tributos Mobiliário e Fiscalização. O requerimento que se refere o caputo desse artigo deverá ser instruído com cópia da convenção ou do acordo coletivo de trabalho, devidamente registrado junto ao sistema medidor do Ministério do Trabalho e Emprego. Celebrado nos termos da lei, a quem caberá a expedição da autorização pertinente. A autorização para o funcionamento será expedida nos escritos limites e delimitado num acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalhos celebrados, datas e horários, e terá o mesmo prazo de vigência dos feriados e instrumentos coletivos. No caso do comércio varejista de drogas e medicamento, no caso de farmácias, o requerimento será acompanhado ainda de escala de plantão a ser celebrado entre o sindicato patronal e dos empregados, mas de forma que todo o município fica servido de pelo menos um estabelecimento em funcionamento por bairro. Cumpridas as determinações previstas no artigo 1 dessa lei, estarão autorizadas a trabalhar aos domingos ou feriados todas as empresas integrantes da respectiva categoria econômica, observando o disposto no artigo 4 dessa lei. A autorização disciplinada na presente lei não terá validade para a empresa integrante da respectiva categoria econômica, que mesmo sendo detentora de autorização, não possuir o devido alvará de funcionamento. Constatado em fiscalização o funcionamento aos domingos e feriados em contrariedade ao negociado, em acordo à convenção coletiva de trabalho, a autorização para o funcionamento será cancelada. Parágrafo único. O pedido de cancelamento da autorização para o funcionamento aos domingos ou feriados poderá ser feito a requerimentos do sindicato profissional, que será instruída de cópia do termo de acordo ou convenção coletiva de trabalho, por descumprimento e devidamente protocolado junto ao Ministério de Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Os modelos de requerimento serão padronizados pela Secretaria da Fazenda, na Divisão de Tributos Mobiliários e Fiscalização, mediante a portaria. Artigo 7º. A desobediência às disposições dessa lei acarreterão ao infrator o cancelamento da autorização que trata o artigo 1, que só poderá ser renovado uma vez na vigência do mesmo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Atendido o exposto no artigo 3 dessa lei, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades previstas na legislação em vigor. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão em conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares e, se necessário. Parágrafo único. O município só poderá firmar esse acordo de cooperação com o sindicato profissional representativo da categoria comerciária ou com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o intuito de proceder à fiscalização do cumprimento da presente lei. E essa lei só entrará em vigor quando conseguimos chegar num bom senso entre as grandes, as médias e as pequenas empresas varejistas no nosso município. Então, esse papel hoje é fundamental, a presença de todos aqui é fundamental para que ninguém se sinta prejudicado com essa lei e que dê oportunidade de trabalho e renda, até mesmo geração de emprego e incentivo ao grande, ao pequeno e ao médio empreendedor. Então, essa lei está na casa, não significa que será essa lei. Nós vamos entrar em debate, aquilo que for bom, nós vamos colocar em votação e eu acredito que os 10 vereadores não vão impor contra a lei. Obrigado.
Bom, dando sequência, vamos passar também a palavra nesse momento ao vereador Nildo Zanquim, Nildão, que também vai trazer aqui uma palavra para todos nós aí na audiência pública dessa noite.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Associação Comercial e também o representante da Midra, Nela, o padre Ivaldir. o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Juliano, o representante do prefeito municipal, o representante do prefeito municipal, Walter Ver Júnior, e cumprimentando também o presidente desta casa e o presidente que se dirige, os demais vereadores e a comunidade que está presente, ao pequeno e micro e à imprensa escrita e falada. E a você que nos acompanha nesse momento pela internet, todos boa noite. Bom, eu não estive na segunda reunião, mas já estive na primeira reunião na associação comercial com alguns empresários. Por motivo de força maior, não pude estar na segunda, que já tínhamos uma agenda. Mas reitero, nós já reiteramos nosso apoio e nosso voto para que isso. Eu quero deixar para que nós conseguimos estar do lado do pequeno e o micro empresário. Eu queria falar uma síntese do que eu venho pensando sobre essa situação. Primeira coisa de tudo, o domingo é o dia de descanso legítimo do trabalhador. E isso ninguém pode tirar. Quando alguns cidadãos fazem comparação que as cidades de primeiro mundo, de grande estrutura, têm mercados 24 horas, nós estamos em Sarandi, nós não vivemos uma cidade de primeiro mundo e não temos uma estrutura de primeiro mundo. Nós temos sim uma cidade, do lado de uma cidade grande, que paga um alto preço, e sempre eu digo nos meus discursos, e não precisa ser formado em economia não, senhor Euclides, que a dívida social de Maringá com o Sarandi é enorme. E isso é hoje que vem representando mais essa discussão. Para se pensar em primeiro mundo, nós temos que ter uma cidade de primeiro mundo, e nós não temos. Então nós temos que pensar como cidade pequena, como é a necessidade do pequeno e micro empreendedor. E a palavra-chave eu venho discursando nessa casa aqui, batendo na tecla. Já há algum tempo, a palavra que vai salvar esse país se chama associativismo. É a palavra-chave que vai mudar a história. E quem que forma o associativismo? É o pequeno e o micro. É na geração de empregos. É nessa deficiência que nós estamos. Um grande passo que a Câmara tem dado, e com algumas resistências aqui dentro, é que nós já vamos na segunda-feira, já faz um tempo nós estamos lutando, né, presidente? Nós vamos criar a frente parlamentar para o pequeno e micro empresário, que vai ser inédito a primeira do Brasil, e segunda vai ser votada em plenário. Qual que é a finalidade? É desburocratizar o sistema público. Nós temos hoje um conselho nesse município que é falho, omisso e não atende à necessidade do pequeno e micro. Secretário de Desenvolvimento tem feito uma grande mudança, até no regimento interno, um regimento arcaico. Carlão, de último ano, e às vezes nós não conseguimos nem legalizar, Padre Décio, porque não tem um eixo comercial, Carlão. Porque ele não está num zoneamento. Quando eu falo em tributar e aumentar a receita, eu não estou tributando o que eu consigo, Bill. Porque eu não estou dando direito do cara trabalhar. E eu venho botando nessa tecla que nós temos que mudar nessa casa de leis. E se nós não tivermos esses passos acoplados a essa lei, não adianta fazer uma lei e fechar para os grandes, se todos os pequenos e os micros não conseguirem avançar. E que forma nós vamos avançar? É com uma associação comercial pujante, é com uma Ampec Sarandi também, para criar essa chance, esse know-how de trabalho. O país, a nossa cidade, só será salvo com o trabalho. E quem vai salvar a nossa cidade é o pequeno e o micro. E a nossa região também. não paga os tributos de acordo para o servidor das grandes redes hoje. Alguns querem pagar banco de horas, que é inadmissível no século XXI. Sindicatos que se omitem. A verdadeira luta que é o direito do cidadão, que trabalha para ganhar R$ 1.300. Então nós podemos começar da seguinte forma: é mudando a concepção. Mas não é só com uma lei, é mudando o geral de uma concepção de visão, que nós podemos avançar muito mais, que nós temos uma cidade de 100 mil habitantes e que não conseguimos tributar 50% do que nós temos hoje. Está aqui o Leão, foi secretário de Fazenda por duas gestões e sabe do que eu estou falando. Se eu não conseguir trabalhar e dar direito, desburocratizar, levar a prefeitura, o desenvolvimento econômico perto do pequeno e o micro, só fechar os grandes não terá resultados. E sim, essa lei tem que ter início, meio e fim. Meu voto é favorável e eu vou trabalhar nesse sentido para que se melhore. Posso ser o único e usar um discurso desse, mas eu estou pensando lá na frente do que é possível. Que como todas as outras cidades grandes tiveram suas subvenções de crescerem. E como crescer? Foi através gerando emprego e com trabalho. Repito ao presidente da Associação Comercial, a todos, o associativismo é a palavra-chave desse próximo século. E quem não acompanhar, irá ficar para trás. Boa noite, muito obrigado.
Muito bem, seguindo adiante, eu quero aqui ressaltar que os vereadores Dionísio e também o Gil, eles disseram, hoje nós vamos só ouvir. Então, nós já conversamos com os vereadores e eles disseram, nós vamos ouvir hoje, né, aí as proposições que serão colocadas aqui. E eu quero, nesse momento também, agora passar a palavra, e antes de mais nada, também quero agradecer a Helena Silva, né, que tem trabalhado para ajudar nessa noite também, e a Associação Comercial, que é a Paula, não é isso? Então, agradecendo aí as duas que estão aí empenhadas também, auxiliando para que a audiência possa transcorrer com êxito nessa noite. Eu passo a palavra agora para o presidente da CIS, o Edson Barbado.
Boa noite a todos. Cumprimento os ilustríssimos vereadores, as demais autoridades presentes, comerciantes, imprensa e a população em geral, que estão aqui nesta noite para audiência pública, neste tema tão importante a ser discutido, a regulamentação dos supermercados aos domingos. A ACIS, Associação Comercial e Empresarial de Sarandi, tem a missão de representar os associados e de buscar alternativas e benefícios para fomentar o comércio local com a função de unir empresários para conseguir melhor no âmbito do setor público, bem como a troca de experiências entre eles, fortalecendo vínculos, fazendo-os mais fortes como grupo associativista, pois juntos somos mais fortes e para uma associação forte é preciso da união e a participação dos associados, de todos os segmentos para fortalecer nosso comércio local e o desenvolvimento de nossa cidade. A regulamentação dos supermercados aos domingos é um assunto que está sendo tratado há algum tempo na Associação Comercial e agora numa atitude de comum de todos que haja comunicação e compreensão de ambas as partes visando um bem maior para a nossa sociedade e a nossa vida das pessoas. Muito obrigado.
Bom, dando sequência, para ganhar tempo, agora vamos passar a palavra ao secretário de Urbanismo, que representa na oportunidade o prefeito Walter Volpato, com a palavra Walter Volpato Júnior.
Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de estar cumprimentando o vereador Leão, presidente da Câmara, em nome dele. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, Dr. Walter, que é do Conselho de Leigos, da Arquidiocese de Maringá, o Edson Barbado, da Assis, os padres Ivaldir, o padre Décio, o pessoal da imprensa, o Juliano, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os presidentes de bairros, as entidades de classe, enfim, a todos os presentes, nosso muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Então, assim, gostaria também de justificar a ausência do prefeito neste ato, porque, infelizmente, não pôde estar presente hoje, pois tem compromissos logo pela manhã, na capital do Estado, né? Então, ele pediu que nós o representássemos, assim como fizemos na reunião passada. Mas, desde a primeira reunião, o prefeito participou, junto com o vereador Nildão, o doutor Walter, os demais vereadores aí. Então, sempre esteve participando. Aí eu já gostaria de pegar o gancho no que o vereador Lindão falou a respeito do nosso plano diretor. A gente tem um plano diretor falho na cidade, tem alguns gargalos aí, alguns problemas com relação a todas as normativas aí, tanto de comércios quanto de construções, loteamentos e tudo mais. Então, o município de Sarandi tem essa preocupação, a atual administração tem essa preocupação, tanto é que há alguns dias nós firmamos um convênio com a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, para que nós façamos a revisão do nosso plano diretor, que é de 2009, e pasmem, senhores, o nosso plano diretor é uma cópia do plano diretor de Umuarama. Se vocês entrarem no site da prefeitura e buscarem lá no plano diretor, fizeram uma busca, vocês vão encontrar a palavra Umuarama por várias vezes. Então, a gente tem um grande problema aí com eixos de comércio e serviço, questão de zoneamento. Então, tudo isso a gente está vendo para estar resolvendo. Existe o conselho aí, mas, infelizmente, a gente não consegue resolver tudo perante o conselho. Então, estamos fazendo uma revisão completa no plano diretor para regulamentar algumas coisas, algumas questões, porque, como bem lembrado pelo vereador, a gente tem que dar oportunidade para o micro, pequeno e até mesmo para o grande empresário se estabelecer na cidade, continuar gerando empregos, né? Porque a gente precisa de todos. A nossa cidade é movida pelo emprego, tem aí toda essa questão da dívida social que Maringá tem com Sarandi. Nossa cidade é tratada aí como uma cidade de dormitório, mas, para vocês terem uma ideia de como essa dívida social, hoje, Sarandi, no setor de saúde, o vereador Mineiro já foi secretário de saúde, ele sabe muito bem disso, hoje a nossa população, em cerca de 70%, depende da saúde pública, enquanto em Maringá, apenas 30% depende da saúde pública. Então, a gente tem que arcar com todos esses custos, né? A população nossa é carente, tem algumas coisas. Então, essa iniciativa que começou entre a Arquidiocese de Maringá, Câmara de Vereadores e Associação Comercial, é uma iniciativa muito positiva, o governo municipal apoia a iniciativa e, na verdade, quem vai decidir isso são vocês, os moradores, a comunidade, né, em parceria com a Câmara de Vereadores, e ao prefeito vai restar aí a questão de estar sancionando a lei e fazendo a correta fiscalização disso, né? Então, é uma iniciativa muito positiva. Na verdade, essa lei não é para proibir de fechar mercado, como o doutor Walter explicou na reunião passada, é para regulamentar a atividade dos comércios, né, durante os finais de semana. A gente acredita aí que, durante as discussões, a gente vai conseguir chegar a um denominador comum para atender ambas as partes aí e dar a melhor condição aí para a nossa população. Muito obrigado a todos, boa noite.
Depois de ouvir o secretário de Urbanismo, que representa o prefeito nessa oportunidade, agora nós vamos sim passar a palavra para o doutor Walter de Souza Fernandes, é o presidente do Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas de Maringá. Então, portanto, passamos a palavra nesse momento, fica à vontade, usando os microfones, essa importante audiência pública. Pode ser, aqui, fica melhor, né?
Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu gostaria de, a princípio, agradecer e cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Leão, agradecer pela possibilidade de estar aqui mais uma vez tratando com vocês e com toda a sociedade a respeito de um tema tão necessário que a gente discuta. E uma vez o cumprimentando, estendo o meu cumprimento a todos os presentes, os comerciantes, os populares, as representantes da sociedade civil organizada, padre Décio, padre Valdir, senhores vereadores, muito boa noite. Essa temática que nós estamos hoje aqui discutindo, iniciando uma discussão, na verdade ampliando, porque nós já tive a oportunidade de estar aqui o ano passado, conversando com os vereadores, na oportunidade o padre Valdir e o padre Décio também me acompanhavam, e desde o ano passado, tendo uns primeiros contatos com os comerciantes aqui da cidade, a gente sentiu, por parte deles, uma preocupação muito grande com relação a essa questão do comércio varejista local, em razão do que estava acontecendo, da abertura indiscriminada aos domingos das grandes redes. Essa realidade que vocês vivem aí, nós vivenciamos também em Maringá. E não só em Maringá, na região inteira, no Paraná todo, a realidade é exatamente a mesma. Tá? E falo hoje aqui em nome da Arquidiocese de Maringá. Tá? E há alguns meses nós nos deparamos com uma situação e que eu fui convidado, como representante do Conselho de Leigos da Arquidiocese, a participar de uma reunião com o clero, onde foi colocada uma situação bastante interessante, que os padres questionaram da atuação que o Conselho de Leigos poderia fazer em cima de uma situação que estavam diagnosticando na cidade de Maringá, e que era o seguinte: algumas pessoas da comunidade, da igreja, que comumente tinham atividade na igreja aos domingos e que participava de forma geral, as pessoas estavam meio que sumidas. E aí, uma vez tentando contactar com essas pessoas, muitas delas disseram: ah, padre, não estou podendo frequentar mais a missa aos domingos, eu não estou tendo mais esse convívio que a gente tem nos trabalhos sociais, inclusive que a gente desenvolve nos finais de semana, porque eu estou trabalho em supermercados. E aí começou-se uma pequena discussão, foi levada essa situação dentro de uma reunião do clero em Maringá, fui convidado, né, já em razão até da minha atividade profissional, que eu advogo nessa área, inclusive, que envolve o direito do trabalho, e eu tinha conhecimento desses fatos, e aí eles sentiram alguma situação assim meio, né, mas o que está acontecendo? Né? E conversando, primeiramente, com os comerciários, né, que são aquelas pessoas que trabalham no comércio varejista, que trabalham nos supermercados, qual era a realidade deles. E, né, foi uníssono os empregados dizendo que estava acontecendo uma precarização das condições de trabalho. Que precarização era essa? Se a gente retroagir um pouco, e em Sarandi não é diferente, até junho do ano passado, em Maringá, tá, o comércio varejista de gêneros alimentícios, as grandes redes de supermercados, elas funcionavam apenas um domingo por mês, num horário delimitado entre as 8 da manhã até as 13 horas. Então, os empregados trabalhavam 5 horas por domingo. Eles trabalhavam em todos os domingos? Não, era apenas um domingo por mês que essas grandes redes funcionavam. Tá? Nesse domingo que o empregado trabalhava, numa jornada limitada, então, de 5 horas, ele recebia aquelas 5 horas trabalhadas naquele domingo como hora extra. Hora extra acrescida de um adicional de 100%, como manda a lei. Além daquela hora extra que ele recebia mais um bônus por domingo trabalhado de R$ 48,00. Ele recebia o vale alimentação correspondente, o vale transporte, e, além de tudo, tinha ainda uma folga na semana. Então, ele trabalhava no domingo, na segunda, na terça ou na quarta-feira, ele tinha um dia de folga. Tá? Existia um regime de revezamento. E, em razão desse regime, o empregado, ele trabalhava em um mês, em um domingo. No mês seguinte, ele não trabalhava. Só iria trabalhar no outro mês. Isso quer dizer o seguinte, que esse empregado, ele trabalhava um domingo a cada 7. Então, a cada 8. Ele trabalhava um domingo, folgava 7, trabalhava mais um domingo e assim ia. Então, resultado, no final de um ano, ele estaria ali 3 domingos fora de casa. três, quatro domingos, receberia hora extra com 100%, mais um bônus e vários outros benefícios. Com a alteração da legislação federal, que a gente vai tratar logo na sequência, simplesmente da noite para o dia, os supermercados se viram no direito de abrirem todos os domingos. Volta, o que aconteceu da noite para o dia que a coisa mudou? Na verdade, um mal dito ou um equívoco de interpretação. O presidente Temer sancionou o ano passado, baixou um decreto, e esse decreto regulamentava um decreto de 1949 que não tratava de abertura de comércio, ele tratava especificamente do repouso semanal aos domingos. Tá? É a mesma lei que fala que o repouso semanal é aos domingos, sabe, que dá todo um regramento, está na legislação trabalhista. Esse é um decreto de 1949. O Temer foi lá e fez um decreto e colocou nesse decreto de 1949, ele transformava a atividade em supermercados, em grandes redes, em atividade essencial. O que, que ele fez em uma canetada? Ele colocou no mesmo patamar de essencialidade, e por isso tem que funcionar todos os dias, ele equiparou os serviços em grande rede de supermercados a serviços funerários, postos de combustíveis, serviços médicos, asilos, casa de repouso, hospitais, pronto-socorro, postos de saúde. Então, ele colocou ali, ó, passa a ser essencial agora a atividade de supermercados, e equiparou a essas atividades. Aí você fica pensando assim, mas o que aconteceu que passou a ser essencial da noite para o dia, que uma grande rede de supermercado funcione aos domingos, e inclusive em feriados, se esse segmento, e Maringá é um exemplo desse, abre 70 horas por semana, aberto ao público, abre às 8 horas da noite e fecha às 10, de segunda a sábado. Por que é que essas atividades são essenciais? Serviço funerário, hospitais. A gente não precisa ser lá muito estudioso para entender que não dá para você fechar um hospital num domingo e voltar na segunda-feira porque vai ter, né, vai acontecer uma catástrofe dentro. Não dá para você fechar uma funerária aos domingos, um posto de combustível, um posto de saúde, embora a gente saiba que na prática os postos de saúde estão fechados, tá? Mas a essencialidade, para a população é essencial que esses serviços estejam funcionando. Farmácias, postos de combustível, hotéis, restaurantes, porque a atividade é da essência dela funcionar nesses dias. E nesse decreto, o comércio varejista estava presente também. Dizia o seguinte, que as feiras livres, comércio de peixes, hortifrutis, estavam autorizados a funcionar também aos domingos. Imagine só, gente, essa lei é de 1949. Eu nasci bem depois disso. Mas eu imagino como deveria ser, se é que existia em 49 a cidade de Sarandi, ou Maringá. Será que tinha sequer energia elétrica? Isso quer dizer que a grande maioria das cidades do Brasil sequer tinha energia elétrica. De forma que se você tivesse lá uma quantidade de frutas, ou legumes, ou carne, ou peixes, sem energia elétrica, e você não funcionasse aos domingos, na segunda-feira você jogaria tudo fora, porque pereceria. Então, nesse decreto de 1949, colocava como essencial essas atividades, né, que são essenciais, e mais o comércio de gêneros alimentícios perecíveis. 70 anos depois, o Temer foi lá e falou assim, não, também é essencial a atividade em supermercados. Aí eu pergunto, por quê? Se por acaso ficar fechado aos domingos, alguém vai morrer de fome? É claro que não, gente. Vai perecer alguma coisa? É óbvio que não. Energia elétrica hoje aí está muito fácil o acesso a ela. Então, qual é a necessidade disso? A necessidade é que existe no Brasil uma associação muito forte, chamada ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados. Essa associação, juntamente com a Fiesp, foram as duas grandes associações que conseguiram fomentar e fazer vingar a reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado. É uma dívida que foi paga com esse, provavelmente deve ser alguma dívida de campanha.
levaram para eles, aprovaram essa lei, né? Inclusive falou, agora é essencial o comércio, vocês podem abrir à vontade. E aí o pessoal achou que virou a casa da mãe Joana. Podemos funcionar todos os dias aqui, que está valendo. E aí começaram a funcionar. O que, que eles fizeram com a questão trabalhista? Oh, pô, Maringá está tranquilo, porque o pessoal recebe lá hora extra, com adicional de 100%, um bônus, trabalha um domingo a cada 8 e assim vai. Qual é a realidade hoje lá em Maringá? Os empregados estão trabalhando praticamente todos os domingos por mês, em jornada mínima de 8 horas, mas nós temos denúncia de jornada de até 14 horas no domingo. Eles não recebem nada de hora extra. Essa jornada ela é jogada num banco de horas para ser compensado durante a semana, fornecem o bônus, ninguém paga mais. Se alguém quiser pagar, paga porque quer, porque eles acham que não precisa pagar mais nada. Tá? Fornecem o vale-transporte, senão o empregado não tem como ir trabalhar, e dá uma folga na semana. E trabalhando nesse regime, houve uma precarização dramática da condição dos empregados. Dramática mesmo. Só quem trabalha em supermercado sabe o que está acontecendo, o que está vivenciando dia a dia. Aí o empregado chega para o patrão e fala, mas rapaz, calma aí, eu estou tendo que vir aqui todo domingo trabalhar. Não sei se você sabe, mas as mulheres, né? Eu sou mãe, e por acaso tenho dois filhos pequenos. E não sei se você sabe, mas na minha cidade, Maringá, e Sarandi não é diferente, sequer tem creche aberta aos domingos. E vem cá, eu vou deixar esses moleques aonde? Na rua? Vai em qualquer rede de supermercados e dá uma olhada nos operadores de caixa, quantos homens que você encontra. É raro. É raríssimo você ver homem em caixa no supermercado. Qual é o critério? Eu não sei. De repente a mulher atende melhor, é mais sociável, né? Está mais de boa vontade ali. Então são só mulheres na faixa entre 18 e 36 anos. A grande maioria delas casada, com filhos, e vai trabalhar todos os domingos e sequer tem aonde deixar seus filhos. Isso é um grande problema que o município deveria assumir. Na hora que ele deixou funcionar, fala, vem cá, meu amigo, onde é que estão essas crianças? Está na rua? O município simplesmente faz de conta que não é com ele. E a coisa vai. Então a gente sentiu, e os padres entenderam isso, que existe uma grande situação dramática dos empregados, que não tem mais contato com seus filhos, porque enquanto ele trabalha aos domingos, entendeu? O filho está em casa, ou na casa da vizinha, o marido está não sei aonde. Quando é na segunda-feira que ela vai folgar, o marido está trabalhando e o filho está na creche. Só que isso, quando acontecia uma vez a cada 8 domingos, era uma coisa, mas agora é todo domingo. Na melhor das hipóteses, domingo sim, domingo não. E o que é pior, não recebe absolutamente nada a mais em razão disso. Em razão dessas circunstâncias, nós tivemos a iniciativa, né, e a Igreja Católica e o Conselho de Leigos é um organismo da Igreja, falou assim, ó, nós temos uma condição de resolver essa situação. Qual? Regulando essa matéria por lei municipal. Walter, mas o Temer acabou de falar que está liberado isso aí. Calma aí, gente. Ele tratou de matéria de lei federal, que é repouso semanal remunerado. É matéria trabalhista. Por que ele colocou esse decreto? Porque, segundo a lei, entendeu? Para você trabalhar periodicamente aos domingos, salvo aquelas atividades essenciais, você precisaria de uma autorização do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho não iria autorizar o mercado funcionar todos os dias. Aí eu falo assim, é essencial, agora o Ministério do Trabalho foi afastado dessa história. Ele não tem que dar autorização. Eu posso funcionar e posso mudar o seu dia do repouso. Essa é matéria trabalhista, matéria regulada por lei federal. Abertura de comércio, seja qual dia da semana, é matéria de lei municipal. Aonde é que está previsto isso? No Código de Postura. Numa lei municipal. É vocês, são os vereadores aqui, é a prefeitura, que define o horário de funcionamento de todos os segmentos da economia. Aqueles que ficam abertos 24 horas, aqueles que fecham determinados horários. É o código de postura do município que faz isso. Ah, então quer dizer que aquela lei do Temer não influencia nada? Absolutamente nada. Só que ele criou na cabeça das pessoas uma situação como se aqui viesse a casa da mãe Joana e cada um faz o que quer. Opa, calma aí. Então quer dizer que eu posso regular isso? Vamos fazer um projeto de lei. Vamos fazer uma lei e regulamentar isso. Ah, Walter, mas essa história de você querer fechar comércio ao domingo, parece coisa de cidade pequena. porque a coisa está crescendo, essa modernidade, os países aí, né? Essa globalização, gente, tudo funciona 24 horas por dia. A gente vai falar isso aqui em Maringá, cidade de 400 mil habitantes, isso é coisa de cidade pequena. Rapaz, você acredita que eu achei uma lei que já existia desde o ano de 2000? Que fala justamente a respeito dos domingos? A gente pegou aquela lei, copiou, fizemos uma adaptação e levamos lá em Maringá. É de uma cidade que não é tão pequena, e chama São Paulo. 12 milhões de habitantes. Ah, então quer dizer que isso não é coisa de cidade pequena? Não, gente. São Paulo tem essa lei desde o ano de 2000. Walter, mas calma aí. Eu vou lá em São Paulo, tem shopping aberto, tem mercado aberto, tem panificadora? Tem. Sabe por quê? Porque a lei não fala simplesmente em fechar o comércio. Ela fala em regular o comércio. É diferente. Como o vereador aqui mesmo, o secretário colocou. A lei não fala simplesmente em fechar o comércio. Ela fala em regular. Opa, então calma aí. Então já fica um pouquinho mais fácil. Pegamos a lei, levamos em Maringá e criou-se um grande debate, uma grande discussão. Num primeiro momento, nós estávamos muito preocupados, e ainda estamos ainda hoje, com o trabalhador, com o comerciário, que teve seus direitos, sabe, vilipendiados. E o pequeno comerciante? Lá no meu bairro, lá eu via que tinha um mercadinho na esquina, Mercado Nossa Senhora Aparecida, 30 anos, ele fica bem na esquina, quem conhece ali o meu bairro ali, São Judas Tadeu, bem em frente à igreja São Judas Tadeu. Trabalhava lá o proprietário, que era um senhorzinho de idade, o filho, a nora, mais um da família que ia fazer uns bicos no domingo, e tinha uma pessoa que trabalhava lá no balcão. Nós levamos essa discussão lá em Maringá no mês de outubro, quando foi em dezembro ele fechou. Fechou porque não tinha como se manter. E aí a gente começou a ver que o prejuízo econômico para as grandes empresas era muito grande. Tinha uma panificadora ali, que é famosa também, tinha 18 funcionários, hoje tem 7. O movimento que tinha lá, que você saía da missa ali no domingo de manhã e pegava uma fila, tinha uns 50 na fila para comprar um pãozinho francês, você anda mais 60 metros, bem na esquina tem um grande mercado, de uma grande rede, que não abria, está todo mundo lá. Aí o cidadão entra lá para comprar um pãozinho francês, aí ele compra a verdura, ele compra a cerveja, ele compra o carvão, e se bobear o resto da compra do mês, porque está dentro mesmo, né? Já aproveita, já pega aquilo lá e todo mundo fica ali fora. Ah, é. E foi embora. Aí o mercadinho Nossa Senhora Aparecida fechou, depois de 30 anos. Aí eu fico perguntando para vocês o seguinte, aquele senhorzinho, proprietário do supermercado Nossa Senhora Aparecida, ele está trabalhando aonde hoje? Com 70 e tantos anos de idade. Ninguém vai empregar ele. Muito menos aquela grande rede de mercado que fechou ele. A esposa do cidadão, que trabalhava lá no caixa, hoje ela é diarista. Ele abriu uma portinha lá no fundo, trabalhando sozinho. O empregado que ele tinha, ele mandou embora. E o parente dele, que ia fazer bico também todo final de semana, ganhava seu troquinho no açougue, também foi mandado embora. Aí ele falou, nossa, isso é grave. Então, nós estamos defendendo dois, o pequeno comerciante e o empregado. E a gente falava, gente, existe um prejuízo econômico para os pequenos. Ah, mas não é assim não, porque é o seguinte, a economia gira, né, os mercados vendem, e aquele posto de trabalho que acaba lá, naquele mercadinho, naquele sacolão, naquele pequeno comércio de bairro, cria um posto novo de trabalho nas grandes redes. Aí eu pergunto, está falando com base isso aí, com base em quê? Não, porque é a lógica, então tudo bem. Tem algum estudo que demonstre isso? Não, estudo não tem, mas pela lógica, olha, a minha rede criou 200 postos de trabalho esse mês. Esse foi o argumento que eu ouvi. Pô, mas é claro, você abriu uma loja nova, meu amigo. Você tem que criar postos de trabalho mesmo, não tem como. Aí o que a gente fez? Começou aquela discussão, cria, não cria, cria, não cria, tem prejuízo, não tem prejuízo. O que nós fizemos? Fomos lá e contratamos a Universidade Estadual de Maringá para fazer para nós um estudo de impacto econômico, para saber, será que tem prejuízo realmente para os pequenos? Será que está havendo desemprego? Eles foram lá, a campo, ficaram entre o mês de janeiro e abril, visitaram 30% de todos os estabelecimentos nos bairros de Maringá. Foram no cadastro da prefeitura, pegaram, fizeram um relatório lá com 28 perguntas, perguntando do faturamento, se teve redução, se não teve, se contratou empregado, se não contratou, se lá tem ar-condicionado, se, bem completo, seguindo normas técnicas internacionais de investigação. Foi feito esse estudo, e no final desse estudo, chegou-se à seguinte conclusão: redução de faturamento, houve. Qual foi o percentual de redução? 50% do faturamento. Do domingo? Não, do mês. Quem vendia 10 mil em um mês, passou a vender 5. Só que a conta d'água dele continua a mesma, a energia elétrica a mesma, e o salário dos empregados, os mesmos. E ele reduziu a metade o seu faturamento mensal. Mas calma aí, Walter, é só o domingo? Não, para o pequeno domingo é muita coisa. Para o pequeno domingo é mais que 50% do faturamento do mês. Agora, a grande rede aberta, ela vai pegar do pequeno comerciante, ela pega do sacolão, ela pega das feiras livres. Eu não sei, parece que a feira livre aqui de vocês até sucumbiu, acabou a feira. Por quê? Porque não dá para você concorrer com igualdade com essas grandes redes. Aqui em Maringá, nós temos aqui 4 grandes redes. A menor delas, sabe qual foi o faturamento no ano passado? 2 bilhões e 100 milhões de reais. Gente, isso é dinheiro que não dá nem para contar esse troço. É 2 vezes o orçamento de Maringá. Tudo que Maringá tem dinheiro por ano para gastar na saúde, na educação, no transporte, no lazer, na cultura, uma rede de mercado faturou isso em 1 ano. 2 anos de orçamento de Maringá. Essa é a menor rede. Uma rede que está aqui em Maringá, 2 bilhões e 100 milhões de reais, a outra 2 bilhões e 800 milhões de reais, a outra 3 bilhões e 100 milhões de reais, e eles precisam pegar o domingo do pequeno, porque senão quebra. Essa mesma rede que é de Maringá, eu posso falar o nome, Cidade Canção, por quê? Porque saiu em todos os jornais isso. No ano de 2016, o faturamento dela foi 1 bilhão e 600 milhões de reais. Em 2017, foi 2 bilhões e 100 milhões de reais. Que crise é essa que eu preciso abrir nos domingos? Pô, você está crescendo, cara. Crescendo e crescendo muito. Walter, mas isso é livre iniciativa. Deixa todo mundo, porque isso aí está até na Constituição, que é garantida a livre iniciativa. Todo mundo aqui lembra do Mike Tyson? Todo mundo deve lembrar. Pô, o cara era fera, né? Era 100 quilos de músculo. Qualquer um que colocava ali em cima, ele quebrava no meio. Vamos imaginar o Mike Tyson há 20 anos, quando ele era campeão mundial. Aí marca uma luta, ele e eu. Walter, encara aquele sujeito. Não, bicho, mas eu não sei nem lutar. Não, mas rapaz, mas o que, que é isso? Vamos colocar umas regras aqui. Pô, mas que regras você quer colocar, cara? Eu não tenho nem menor. Não, não. 10 assaltos de 3 minutos. Pô, ele vai me trucidar no primeiro minuto. Qual que é a única forma de você brigar com um cara desse? Ou você amarra as mãos dele, ou você deixa eu com ele o menos tempo possível de contato direto. Uma luta, então, de 1 minuto. Em vez de 10 rounds de 3 minutos, faz 1 minuto. Se você deixar o pequeno concorrendo 24 horas por dia com o grande, ele vai arrebentar o pequeno. Porque quanto mais tempo ele tiver junto com o pequeno, maior é o estrago. Não dá para você falar em livre concorrência. Aliás, a Constituição fala isso. Em livre concorrência. Lá no artigo 104, ela fala lá, dentro dos princípios da atividade econômica, ele fala que ela é regida entre eles, da livre concorrência. Aí você fala, pô, então se é livre, cada um por si, Deus para todos. Não. Esse mesmo artigo, ele cita uma situação interessante. Ele fala que essa livre concorrência, vírgula, você vai dar tratamento diferenciado para o pequeno comerciante. Calma aí, Walter. Isso não está errado? Não existe lá o princípio da isonomia, onde todo mundo é igual perante a lei? Existe. Mas também a isonomia não quer dizer que eu sou igual a todo mundo, não, porque nós somos diferentes. E a própria Constituição, quando fala do direito da isonomia, fala lá na livre iniciativa, fala que você vai privilegiar o pequeno comerciante. Ah, você está com conversa. Você está inventando essa história. Alguém já ouviu falar aí da Lei Complementar 123 de 2006? Pelo número não, né? Mas já ouviram falar da lei da pequena empresa? Já. Pois é, a lei da pequena empresa é uma lei complementar. O que quer dizer isso? Complementa o quê? Complementa a Constituição. Então quer dizer que ela é o quê? Ela é uma norma constitucional. O que é que essa lei trata? Lá no artigo 1º ele fala o quê? O Estado, a União e os municípios vão dar tratamento diferenciado e privilegiado para o pequeno comerciante. Essa é a essência da lei, está no artigo 1º. E na sequência tem um monte de regras dando benefícios fiscais para os pequenos comerciantes. Opa, é isso? É. O Estado ele é obrigado a fomentar o pequeno, porque a livre concorrência, na verdade, é a justa concorrência. Não é você abrir as pernas e falar, cada um faz o que quer. Não, o Estado tem que delimitar a concorrência. E a própria lei, que é uma lei complementar à Constituição, a lei da microempresa, dá esse tratamento diferenciado. Opa, então calma aí. Então quer dizer, se eu fizer uma lei municipal regulando que o pequeno comerciante possa abrir no domingo, por exemplo, lá, o sacolão, a mercearia, né, aquele mercadinho de vila, e fechar o grande, isso não é inconstitucional? Não. Mas é claro que não. Por quê? Porque a Constituição fala que o município, o Estado e a União têm que privilegiar o pequeno. Existem inúmeras leis que privilegiam o pequeno. Vamos dar um exemplo? Merenda escolar. Pela lei, o que ela fala? Lei federal. Você tem que privilegiar quem? O pequeno produtor. Tanto que a lei federal, se eu não me engano, ela coloca lá que 30% de toda a merenda escolar, 30% de toda a merenda escolar, tem que ser pego com os pequenos produtores. Em Maringá, é 100%. Porque uma lei municipal, desculpa, do ano passado, falou, não, 100% da merenda escolar tem que vir do pequeno. Tem que vir do plantador, do pequeno agricultor. Por quê? Porque o Estado tem essa obrigação de cuidar de quem é pequeno. É obrigação do Estado. Pô, Walter, então ficou fácil. Então, se nós temos aí uma situação dramática das empresas, e Sarandi não é diferente de Maringá, Sarandi é exatamente igual. Sabe por quê? O que separa Maringá de Sarandi? Uma placa. Maringá é Sarandi. Maringá e Paissandu são a mesma coisa. A diferença, tá? Que a gente pega os empregos de vocês. Só isso. Vocês sabem quantas pessoas todos os dias saem daqui de Sarandi e vão trabalhar em Maringá? Todos os dias? 28 mil pessoas. Estão trabalhando lá, levando riqueza para Maringá. Aí eles voltam para Sarandi para usar o serviço de saúde de vocês. Vocês têm que dar segurança para ele. Vocês têm que dar creche para os filhos deles. E eles estão lá, rendendo em Maringá. Essa é a realidade. Dura, nua e crua. E o vereador até tocou no assunto e é verdade. Nós temos que começar a pensar em termos de região metropolitana. Não dá para achar que Maringá e Sarandi são coisas diferentes, porque não são. Não são. E o que é pior, Maringá transformou Sarandi como o fundo do quintal. O fundo do quintal. Você vem, a frente é bonitinha, não é assim? No fundo do quintal você sempre não joga o que está, né? Tem uma carroça velha, joga no fundo do quintal. Na frente fica bonitinha. É o que Maringá faz com Sarandi. E faz com Paissandu. De Paissandu, todos os dias, 17 mil pessoas vêm aqui em Maringá. E no final de semana não é diferente. Ou se você acha que tem aqui um Angelone aberto, e quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, vai gastar lá no Angelone. E aqui em Sarandi? Volta, mas como é que a gente faz? Que a gente precisa gerar emprego, e os pequenos não geram emprego, quem gera são os grandes. Mentira! Quem foi que falou essa besteira para vocês? Quem foi que falou essa besteira para vocês? Isso não é assim em nenhum lugar do mundo. E no Brasil não é diferente. Lembra que eu estava falando para vocês da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados? Essa associação ela é poderosa. Sabe por que ela é poderosa? Porque, sabe os supermercados, tá? Eles vendem o quê? Ah, volta e vende gêneros alimentícios. Não, vende até gêneros alimentícios. Eles vendem roupa, eletrodoméstico, linha branca. Queriam vender medicamento, mas não conseguiram, mas eles queriam vender medicamento. Vendem pneu, vendem qualquer coisa. E também alimentos. Hoje, o comércio de supermercados responde por 70% de toda a venda do varejo do Brasil. Do Brasil. 70% de tudo que é vendido no varejo, de alimento, tá? De outros produtos aí, de área de beleza, higiene, sapato, eletrodoméstico, é vendido nos supermercados. Isso quer dizer o quê? Que a grande rede que vende isso no domingo está tendo uma concorrência desleal daquele que vende eletrodoméstico na rua, daquele que vende sapato na rua. Por quê? Porque ele trabalha o domingo de qualquer jeito e vende, inclusive, o que você vende. Só que é interessante o seguinte, supermercados detêm 70% do total do volume de venda a varejo no Brasil. Se você for ver uma proporcionalidade, isso quer dizer o seguinte, que supermercados deveria responder por 70% dos postos de trabalho no varejo. Será que isso é verdade? Não. E está muito, muito longe de ser verdade. Existe um estudo feito pelo DIEESE, aqui no Paraná, e que fala o seguinte, se você for pegar as grandes redes de supermercado, e eles são considerados grande rede, aquela que tem acima de 500 funcionários. Tá? Essas grandes redes de supermercados, aquelas que têm acima de 500 funcionários, então vai entrar Condor, Canção, Mufato, o Big, tá? Esse pessoal entra todos. Rede 100% não, porque são menores, tem menos do que isso, que são é uma associação. Tá? É, Bom Dia, são menores. Mas essas grandes redes aí, do comércio varejista no Paraná, sabe quantos por cento dos empregos formais com carteira assinada que eles geram? 1,33%. Pô, você está brincando, cara. Porque esses caras detêm. Se a gente for pegar só as grandes redes no Paraná, elas devem deter em torno de 50% do comércio varejista. A lógica seria dela gerar 50% dos empregos. Mas não! Ela gera 1,33%. Mas é claro. Por quê? Olha como é que funciona a coisa. Estou falando aqui, ó, e posso falar isso porque isso é um dado que está aí, nos jornais, na internet. O Canção, ano passado, faturou 2 bilhões e 100 milhões de reais. Duas vezes o orçamento de Maringá. Quantos mil funcionários eles têm? 6 mil. 6 mil funcionários venderam 2 bilhões e 100 milhões. Pô, você não consegue ter... sabe, você vende muito com muito pouco. Você vende muito com muito pouco. Você coloca um empregado, ele vai vender um absurdo. Ele vende com uma empresa, a sua empresa lá, o seu comérciozinho vende com um funcionário, pagando salário de R$ 1.300. Essa é a nossa realidade hoje. Mas vocês podem fazer a diferença. E eu falo, os vereadores podem fazer a diferença, porque cabe à Câmara Municipal aprovar uma lei que regule isso, de forma que não deixe os empregados, na situação miserável que estão, trabalhando todos os domingos sem direitos trabalhistas, e que preserve também o pequeno comércio, porque esse gera emprego, esse gera renda. Eu falei para vocês que nesse estudo demonstrou que houve uma redução de receita de 50%, mas esse estudo é bem amplo. Inclusive, quem tiver interesse, eu já até passei, através da associação comercial, e foi entregue para cada um dos vereadores a cópia desse estudo. E ele é bem detalhado, ele tem várias situações que ele demonstra. Eles demonstram, inclusive, o seguinte, que em torno de 83% das empresas de bairro têm até 5 trabalhadores. E nesses 5, está lá o velhinho lá, o seu João, a esposa dele, né? Geralmente eles têm um funcionário contratado, os demais são da família. Esse pessoal gera trabalho. Esse pessoal gera receita. Se você fechar, você vai aumentar o desemprego absurdamente. E pelo estudo que foi feito, 75% das empresas, de julho do ano passado para cá, mandaram funcionários embora. 83% deles não fez nenhum tipo de investimento na sua loja. Investimento eles consideram uma pintura que você passou um cal na parede. Não fizeram. Não tem mais perspectiva de continuar sequer funcionando. Eu conversando esses dias com um cidadão, e ele falou de uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim: Walter, tem um termômetro que você calcula a atividade econômica para você saber como é que está sendo o negócio. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. O que, que é? É Coca-Cola. Coca-Cola? Falou, é, cara, eu fui vendedor da Coca-Cola aqui em Maringá. Saí esses dias, inclusive, sabe por quê? Porque era um vendedor e a minha linha era só os pequenininhos. Só os mercadinhos de vila, panificadora, até farmácia, porque farmácia também vende até remédio, né? Então eles vendem Coca-Cola, vendem outras coisas lá. Aí ele falou assim, rapaz, eu saí de lá, sabe por quê? Porque um mercadinho que, em média, pegava 20 fardos de Coca-Cola por semana, hoje pega 4. De 20 para 4. E isso é a média. Aí ele falou assim, dos meus clientes, tá? A redução de que eu vendia para eles foi de 80%, cara. Aliás, eu vendo também a cerveja Kaiser. Tem rede de mercados em Maringá que vende a Kaiser mais barato do que eu, que sou distribuidor, vende. Eu não sei que diabo que esse cara faz, mas ele consegue, numa rede de mercados, vender mais barato do que a distribuidora. Aí você pergunta, você vai deixar o pequeno disputando com esse? Não. Regula. Quanto menos tempo o grande tiver para dar prejuízo para os pequenos, melhor. Vai fechar? Não vai fechar. Vai continuar gerando emprego? Vai. De uma forma mais coerente, de uma forma mais ordenada e sem acabar com o pequeno. Isso é que o projeto prevê. Esse projeto, ele veio lá de São Paulo. Existe desde o ano de 2000. Ele foi aprovado em Maringá, ele foi aprovado em Paissandu, ele foi aprovado em Mandaguaçu e em Nova Esperança. Amanhã eu vou ter uma audiência pública lá em Marialva. Já tenho marcado para Mandaguari, tá? Jandaia do Sul, Ivaiporã, Apucarana. Estou conversando com o pessoal de Cianorte, Umuarama, Paranavaí, Campo Mourão. Todos esses municípios... Astorga também pegou essa semana. Todos esses municípios têm interesse, porque estão sentindo lá na sua casa o prejuízo que está acontecendo. Eu sempre digo uma coisa, tem coisas que não dá para a gente mexer, porque a coisa vem de cima para baixo. Eu não consigo mexer na lei do Temer, mas eu consigo mexer aqui. No quintal da minha casa, cuido eu. Aqui eu mando. Então, no que você puder fazer, faça. Não espera que os outros façam por você. Tá? Não espere que o vizinho vai educar o seu filho, cuidar do seu filho e dar o de comer para ele. Quem tem que dar é você. E isso é que nós esperamos. E vocês estão de parabéns de iniciar hoje aqui essa discussão, tá? Dentro do lugar mais legítimo que tem, que é a Câmara de Vereadores, onde toda a população pode estar presente, discutir, tá? E aprovar uma lei que seja de benefício para a sociedade, para o pequeno comerciante... E até para o grande também, gente, para os empregados, porque todo mundo ganha. Nós temos que tirar essa ideia da cabeça, e foi colocada aqui até a questão do associativismo. Mas é assim, associar o que quer? Todo mundo ganha junto. Não dá para a gente ficar sobrevivendo agora, sabe? E achar que os grandes vão deixar, porque não. Essas grandes redes sequer têm capital nacional. Sequer têm capital nacional. Essa empresa que tem aqui de Maringá, aqui, que é local, o capital dela hoje é inglês. Os donos aqui mandam esse dinheiro para fora. São acionistas. O cara lá na Malásia, ele quer saber do final do mês o quanto que rende. É uma sociedade anônima. Esse dinheiro nem fica aqui. O dinheiro tem que ficar aqui, gente. Tem que gerar receita aqui dentro. O dinheiro tem que circular aqui na mão de quem trabalha. E não é ganhar dinheiro aqui e mandar para fora. Ganhar e mandar para fora. O Brasil está exportando, sabe o quê hoje? Está exportando empregos. E quando a gente ouve essa demagogia das pessoas falarem que isso é coisa de terceiro mundo, que tem que trabalhar domingo mesmo, vou dar um exemplo para vocês, para encerrar a minha fala. Alemanha, a maior economia da Europa, a economia mais sólida do mundo, mais sólida que chinês, que norte-americano, que japonês, é a economia alemã. Comércio lá fecha no sábado, meio-dia, volta a abrir na segunda-feira, 9 horas da manhã. Por quê? Porque os caras estão preocupados em fazer outras coisas no domingo. Eles vão para a igreja, passeiam com os filhos, vivem, têm cultura, não fica tendo que trabalhar que nem sabe, cavalo de arreio, para conseguir sobreviver no final do mês. Essa mesma Alemanha, 80% de tudo que é exportado lá, não são pelas grandes, são de empresas com até 80 funcionários. Você já imaginou? Uma empresinha com 10 funcionários que exporta, gente. Isso quer dizer o seguinte, isso é um trabalho de associativismo que é feito. Porque quem mantém a economia funcionando e as pessoas com dignidade e renda, infelizmente não são os grandes, são os pequenos. Isso é em Maringá, é em Sarandi, é na Alemanha. A situação é a mesma. Tá ok? Meus amigos, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. A gente vai continuar aqui, eu acho que pelo cerimonial, inclusive, vai ser aberto para perguntas. E perguntem o que vocês quiserem saber, que em razão da experiência que nós temos já, de aprovação já de vários municípios e das discussões que nós já fizemos, eu estou à disposição aqui para esclarecer. Tá ok? Obrigado. Bom, a lei de Maringá, o que ela faz? Primeiro, ela autoriza que o pequeno comerciante ou de economia familiar, aquele que conste até 5 pessoas trabalhando, e necessariamente não precisa ser da família, pode ter empregados. Por que isso? Porque pela radiografia que foi feita lá em Maringá, através do estudo, demonstrou que 83% das empresas têm até 5 trabalhadores, ou são contratados ou são da família. Então, essas pequenas empresas que contam com até 5 trabalhadores podem trabalhar todos os domingos naquilo que já vinha fazendo normalmente, das 8 da manhã até meio-dia, 11 e meia, 1 hora da tarde, tá? Vai continuar trabalhando. Não precisa de autorização do Estado nem nada. Tá? As grandes redes de supermercado, as redes maiores, elas precisam de uma autorização do município para funcionar. Tá? Como é que funciona isso? Ela vai ter que ir lá no seu sindicato patronal, e o sindicato patronal com o sindicato de empregados negociando, eles vão chegar num bom termo. Falar assim, ó, hipoteticamente, vamos fazer como a gente fazia na Maringá. Um domingo por mês, das 8 da manhã, meio-dia. É isso aí? Tudo bem. Faça um acordo coletivo, ele é homologado no Ministério do Trabalho, pega uma cópia, leva lá na prefeitura e fala, ó, negociei, posso abrir um domingo por mês. Tudo bem. Te dou um alvará específico para abrir um domingo por mês. Tá? Mandaguaçu, os empresários chegaram à seguinte conclusão: nós não queremos nenhum domingo por mês. Tá? Desde janeiro, só os pequenos funcionam, os grandes não abrem. Ah, volta, mas vai ter um dia, um feriado assim, assim, que não é o feriado da padroeira, não é Corpus Christi, não é esses feriados que a gente realmente leva muito em consideração. Ah, um feriado municipal, de repente, lá, uma data X. Vamos tentar negociar? Vamos. Vai até no sindicato, os sindicatos negociam, resguardando o direito de quem trabalha, tá? Do empregado que vai receber hora extra, mais um bônus, mais a folga, aquela coisa toda. São esporádicos. Então, o projeto de lei em Maringá, o que ele prevê? Que os pequenos abrem todos os domingos. Os grandes podem abrir um domingo por mês, num horário que ainda vai ser negociado, então não está autorizado. Tá? E que O restante da lei, vamos dizer assim, é muito próximo daquilo que o vereador até fez a leitura, mas a regra é essa. Se você chegar à conclusão aqui e falar assim, Walter, é o seguinte, a gente não quer essa história de grande aberto no domingo, não, vai ser só os pequenos. Critério de vocês. Ah, não, eu quero negociar lá um domingo por mês, na parte da manhã. Vocês. Ah, não, é um domingo por mês, na parte da tarde. Porque aí o pequeno abre de manhã, à tarde abre o grande. Não sei. Vocês que vão definir aqui. Agora, o empresário, ele tem que ter um regramento para seguir, e se ele não seguir, ele é punido. E a lei prevê punição, inclusive, o perdimento do alvará. Não para atividade corriqueira, mas ele não pode mais abrir domingo e nem feriado. Tá? A lei proíbe o trabalho em feriados, que aliás as grandes redes querem trabalhar até dia de Natal, Ano Novo, Domingo de Páscoa, sabe, essas datas religiosas que a gente preza, né, passa por cima de todas, tá?
Nós vamos abrir aqui a pergunta, a sugestão de cada um que estiver aí. Nós queremos registrar aqui a presença do doutor Garbujo, da imprensa, através do seu Hilário, toda a imprensa, aos presidentes de bairros, ao GRC, o Balaco, a Helena, a Paulinha da Assis. E deixar aberto aqui a pergunta a cada um, a sugestão, e depois a gente definir também quantos domingos no mês a gente vai colocar, quais os domingos, e o prazo para a regulamentação do funcionamento. Maringá foram 60 dias, então nós vamos discutir aqui também para colocar no projeto. Pois não, sei lá.
Boa noite. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, doutor Walter. Já tive a oportunidade de ouvir a sua explanação lá na Assis. E boa noite a todos que estão aí, principalmente as pessoas que são dos pequenos supermercados. Nós fizemos uma pesquisa através do Facebook, e hoje é um termômetro, né, que praticamente ouve a comunidade. E nessa pesquisa que nós fizemos, há um mês, dois meses atrás, deu um parâmetro de 83% das pessoas que querem o fechamento dos mercados aos domingos. Quem que falou nessa pesquisa? Não são gente de supermercados, não são gente de mercadinhos, é o pessoal do povo mesmo, pessoal que costuma navegar no Facebook, fazer comentário. E é um dado interessante que nós levantamos, é que muita gente fala assim, eu compro no supermercado aos domingos porque é mais barato. Eu compro na feira, domingo mesmo estive na feira, muitos feirantes que me conhecem da feira, porque eu entrego o jornal lá só há 25 anos, e comprei 3 feixes de verduras por R$5. No mercado não vende isso. No mercadinho, geralmente, eu costumo ir nos mercadinhos de bairro também comprar frutas, quando preciso, ou comprar outro artigo de necessidade. Nos mercadinhos de bairro também não é diferente o preço. Alguma coisa, pode ser, por no caso da cerveja, eu não bebo cerveja. Pode ser que cerveja seja mais barato no grande supermercado. Mas os demais mercadinhos têm um preço bastante diferenciado, bastante acessível, para que todos possam consumir nos pequenos mercadinhos de bairro. Então, não é esse parâmetro, motivo, para que, né, que os supermercados, ao domingo, continuem abertos. Eu sou contra a abertura do supermercado, do grande supermercado, aos domingos, porque, realmente, ele restringe aquilo que é mais importante na família. É a presença da mãe, que hoje, geralmente, todo supermercado, como o Dr. Walter falou, ele tem aí a maioria das mulheres trabalhando aos domingos. E essas mulheres que, às vezes, durante a semana não têm o contato com seus filhos por causa da escola, e domingo também deixa de ter esse contato que é importante. E Sarandi, por ser uma cidade que ainda, infelizmente, é tida como uma cidade com um nível social baixo, né? E nós, muita gente fala que aqui é uma cidade que tem bastante crime, não é verdade. Não é verdade, há muito tempo deixou de ser a cidade violenta, certo? Eu acho que nós temos menos violência do que Maringá, certo? Mas nós temos, sim, crianças nas ruas, que não tem lugar para ficar. Nas creches, hoje a vaga, está aí o secretário de urbanismo, representando o prefeito, sabe que o número de vagas nas creches é grande, o número de vagas que precisam é grande, muita gente pedindo. Né? E não é por causa do emprego do domingo que essas mães estão pedindo vaga, né? Mas com elas empregadas ao domingo, é mais criança nas ruas mais crianças aí participando de coisa que não deve. Essa é a nossa opinião. Fica aí o registro dessa nossa pesquisa. Se alguém quiser, nós temos uma pesquisa lá guardada, podemos somar. E quem a pesquisa pode fazer a pesquisa que vai dar a mesma coisa que eu falei. Vai dar aí de 70% a 80% de pessoas que querem o supermercado nos domingos fechados.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, a todos presentes aqui, eu sou o Emerson Campana, né? E, bom, é uma discussão que a gente está ouvindo já ao longo dos anos, né? E a gente tem, eu estou estudando mercadologia, então a gente tem acompanhado a economia, estudos de economia também, e eu acho assim, os pequenos, os grandes foram pequenos um dia, e os pequenos pode ser grande um dia. Agora a gente está tratando o pequeno como se eles fossem morrer pequenos. E os grandes como se eles fossem os reis que nunca vão deixar os pequenos crescer. Como que um grande cresceu? Através de cooperativismo, através de companhias, de organizações. Eles se organizaram. Tem a rede Bom Dia mesmo, cada um tem o dono do seu supermercado. É uma cooperativa que compra junto, tem um poder de compra maior, por isso consegue vender para um preço menor. Hoje, o mercadinho do bairro, você vai fazer uma compra no mercado do bairro, você paga quase duas vezes o valor do mercado grande. Por quê? Porque o pequeno não tem o poder de compra que o grande tem. Então, acho que o poder público deveria interferir junto com Associação Comercial, o SEBRAE, para montar uma cooperativa para ajudar os pequenos comerciantes a crescerem também, né? Que muitos não conseguem sonhar em ser grande, pensa só em reduzir. Muita gente pensa que sobrar dinheiro é fazer economia. Não, de repente você gastando mais, você vai ganhar mais. Fazer o pequeno produtor, o pequeno empresário hoje se tornar grande, criando uma rede, criando uma cooperativa para eles possam ter um poder de compra para poder competir com quem vende com preço mais barato, né? O doutor falou que tem uma rede de mercado que vende a Kaiser mais barato do que o próprio fornecedor, o distribuidor, o produto Isca, né? São estratégias de marketing que ele implanta dentro da sua rede de mercado para atrair o cliente, para atrair o consumidor. Então, eu acho que falta estudos, falta profissionais junto com os pequenos comerciantes para poder traçar estratégias de marketing para poder fazer o pequeno também ser grande, né? Não querer tratar eles como que eles fossem, vão ser sempre pequenos, vão morrer pequenos. Não, eu acho que o pequeno tem direito de sonhar, de crescer e ser grande, tanto quanto Cidade Canção, quanto Bom Dia, quanto o Walmart, né, que hoje o Walmart é a maior rede de supermercado do mundo. Walmart, por quê? Eles adotaram uma política de venda, de preço baixo todo dia, por quê? Porque eles têm poder de compra. Se o pequeno não tiver poder de compra, vai ferir o bolso do trabalhador, porque o trabalhador vai no mercado grande, ele paga um litro de leite R$2,50, ele vai no pequeno e vai pagar R$3,50. Então, tipo assim, nós estamos tirando dinheiro do bolso do trabalhador também, se nós não ajudarmos o pequeno a ser grande. Muito obrigado.
Deixa eu só fazer uma... Desculpa. Só pontuar aqui uma situaçãozinha antes da próxima pergunta, da próxima colocação. Costumeiramente, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Qualquer produto que você venda aos domingos, ele é mais caro. O serviço é mais caro. Por quê? Porque as circunstâncias levam com que ele se encareça. Se você for hoje em qualquer grande rede de farmácia comprar um remédio, como eu fiz isso, eu tenho um remédiozinho que é de uso contínuo. Custa R$15. Se eu quiser, lá no posto de saúde, no posto não, na farmácia popular tem gratuito, com controle de pressão. E eu pago ele em torno lá, o preço normal dele, R$12. Eu vou lá e compro uma caixinha para um mês. Aí teve um domingo que acabou o remédio, no domingo eu fui no domingo. Cheguei lá, pedi o remédio, é 20. Eu falei, cara, não está errado esse troço aqui, não? Eu compro aqui todo mês, é 12. Ah, não, mas durante a semana é 12, no domingo é 20. Eu falei, mas como assim, camarada? Eu falei, não, porque o sistema não deixa. O sistema não deixa. Então, via de regra, se você for em restaurante, durante a semana é um valor, no domingo é outro. Se você for em bar, restaurante, hotel, casa de show, qualquer coisa, normalmente o domingo é mais caro, porque é assim que funciona, né? Porque é uma excepcionalidade. Seu custo é maior no domingo, você tem que pagar hora extra, sabe? O empregado, sabe, está lá sacrificando até a sua família, então o custo é maior. Agora, ninguém faz compra de mês numa pequena mercearia, no mercadinho da vila, num sacolão, num açougue, numa panificadora. O que ele compra? O picado. O que está acontecendo hoje? O problema é que a grande rede está pegando o picado. Aquele picado que eu compraria, porque uma coisa é eu comprar um litro de óleo lá e pagar um real mais caro, e comprar ali litro de óleo. E outra coisa, eu queria fazer a compra do meu mês lá. Aliás, nem dá para fazer. A grande maioria, você não consegue. O número de produtos é muito pequeno. Então, você vai comprar ali 4, 5 produtos, é o suficiente. Mas você mantém aquele mercado funcionando. Mas se ao mesmo tempo, do outro lado da rua, tiver uma grande rede, você não vai comprar só o pequeno, o picado. Você vai lá e faz a compra do domingo. Tá? Mas os mercados vão estar abertos todos os dias, das 8 às 10 da noite. Então, a sua compra de mês vai estar garantida. E volto, eu posso garantir para vocês. Os grandes não precisam desse picado. É claro que, quanto mais, melhor. Nunca vi ninguém reclamar de ter dinheiro no bolso. Não vai reclamar. Então, se entrar um a mais ou 10 a mais, vou gostar do mesmo jeito. Mas se esses 10 não entrar, você pode ter certeza. As grandes redes não vão quebrar por isso. Não vão mesmo. Agora, os pequenos quebram. Esse é o problema.
Doutor, só uma notificação. Esse preço diferenciado no domingo a gente encontra em lojas de conveniência. Isso eu concordo, conveniência. Mas os pequenos mercados, os preços deles são estáticos durante a semana toda até os domingos. Você pode comparar, os preços são estáticos todos os dias da semana. Então você vai lá, é R$3,50 um litro de leite, você vai no domingo, é R$3,50 um litro de leite. Então não é por causa da conveniência do domingo. Em lojas de conveniência, posto de gasolina, eu concordo que isso é produtos de conveniência, né? Não produtos de necessidade básicas, não se enquadram no produto de conveniência. Aí o produto de conveniência, sim, o preço é diferenciado aos domingos.
É louvável aí a fala do Emerson, mas vamos se atentar à questão da nossa audiência pública, que é a questão dos horários no domingo, pessoal. Nós podemos estar depois discutindo essa situação do Herb, do outros, mas vamos se atentar à audiência pública, que é a questão do horário no domingo. Como nós da Câmara aqui, né, Cid, já nós aguardamos o Dr. Val, que nós acompanharíamos Maringá. Então, se alguém tiver uma pergunta para fazer dos horários aí, vamos se atentar à audiência.
Boa noite a todos. Meu nome é Aldo. Eu gostaria só de fazer uma pergunta e depois um pedido aos senhores vereadores. Primeiro, que para os pequenos e micros supermercados ou mercadinhos ou padaria que seja, ela precisa ter o alvará. E muitos bairros não tem o eixo comercial, não tem a liberação da prefeitura, certo, para funcionar. Eu me lembro, em um bairro, não vou citar o nome, mas tem vários, que ele não pode, foi criado, acho que você lembra disso, vereador Nildão, que ele não poderia, olha o absurdo, ter comércio no bairro. Um bairro foi criado para os moradores, certo? Então, eu vou falar o nome, é Mauá, é Richa e outros. Então, peraí. E aí, cadê os pequenos que lá estão e precisa da liberação, precisa da sua empresa para poder comprar, para poder competir? Então, eu gostaria, eles automaticamente não podem criar um CNPJ porque eles não estão legalizados naquele lugar. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, Mineirinho que está com esse projeto, se puder, não sei se pode, o vereador Nildão, melhorar também para que possa melhorar o eixo nos bairros, para que esses pequenos que aqui estão hoje pedindo socorro, porque eles que estão aqui pedindo socorro, para que eles possam sim poder sobreviver com dignidade com o CNPJ, certo? Então essa posição, eu acho que os senhores vereadores, e eu tenho certeza que vocês querem ajudar a cidade de Sarandi, como o prefeito Walter está, é o sonho dele melhorar a qualidade de vida em Sarandi, e eu acredito muito nisso. E mais só uma coisa, eu tenho certeza que a maioria que aqui está presente não quer que os grandes supermercados abram no domingo. Não tem necessidade, tá? Não tem por que abrir aos domingos. A grande maioria das empresas não está trabalhando mais aos sábados. Vocês prestem atenção nisso, o senhor concorda comigo? Eles estão criando já um banco de horas durante a semana e muitas já não estão mais abrindo, não estão trabalhando ao sábado. Isso aí dá muito tempo suficiente para as pessoas ir comprar no mercado. E o pior de tudo, os mercados não estão, os grandes supermercados não estão contratando ninguém a mais para poder. Estão sim pegando aquelas pessoas e obrigando, se não vai perder seus empregos, se não vir trabalhar no domingo. Muito obrigado.
Só fazer uma ponderação no que o senhor colocou no final, da questão de utilização de mão de obra. O que existe dentro dos mercados, das grandes redes, é um rodízio na mão de obra. Não existe contratação pelo trabalho aos domingos. Por que não existe? Porque senão inviabiliza. O comércio aos domingos para as grandes redes, ele tem que estar em cima de um pilar, dois pilares. O primeiro é não aumentar custo. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso contratar mais gente, que mais funcionário é mais despesa. E segundo, eu não posso simplesmente mudar o consumo do dia da semana para o domingo. Se você for ver hoje nas grandes redes, o domingo hoje já é o principal dia de venda, o sábado já não é mais o principal dia de venda, e alguns dias da semana que tinham a venda boa, caiu muito, tá? Isso não dá receita nenhuma. Como é que o mercado ganha? Pegando do pequeno, dos outros. Porque só ele mudar o dia da venda, não refresca nada. Agora, se for começar a contratar funcionário, aí inviabiliza.
Boa noite.
Só um minutinho, assim, com relação ao que o Aldo falou, questão de eixo e tal, não é muito a discussão aqui da audiência, mas só para, como eu disse no início aqui, a Secretaria de Urbanismo, né? Então já.
Tem o microfone aberto, mas é isso.
Então a gente já vem trabalhando nisso, né? Desde o início da gestão, um grande problema na nossa cidade, assim, é uma questão de planejamento. Infelizmente, no passado não foram tomados alguns cuidados no planejamento da cidade, né? A gente sabe que nossa cidade, desde o início, vem crescendo aí de maneira desordenada, né? Então, a gente, pensando nisso, deparamos com o plano diretor atual, que é vigente, que é de 2009, tem essas falhas. Então, a gente já firmou esse convênio com a Universidade Federal, Universidade Estadual de Londrina, né? A gente procurou o UEM, mas eles falaram que eles não trabalham com o plano diretor. Então, procuramos a Universidade Estadual de Londrina e, em breve, aí já vamos estar trabalhando nisso para estar equacionando todos esses problemas na nossa cidade, só para dar um esclarecimento.
Boa noite.
Só quero, só antes, pedir, por gentileza, a lista está com a Helena, quem for fazer uso da palavra, para ganhar tempo, que ela passa o nome para ela, ela está anotando. E a questão do tempo também. E do tempo também que foi colocado, né, dos 3 minutos, para que possa ser mais resumido, para que ela possa ser mais aproveitável daí. E também para focar na pauta, né, da questão da audiência, tá? De repente acaba fugindo um pouco aí da pauta, mas para que possamos ganhar tempo. E quem não assinou a lista de presença é muito importante. Tem a lista ali com a Helena e também com a Paula, também estão com a lista. O Nildon quer fazer uso da palavra, então continuamos.
Eu vou sair fora do tema, mas para responder. Nós já fizemos, inúmeros vereadores já fizeram vários pedidos e protocolados já à secretaria para que esse conselho de urbanismo, urbanista, se reúna e discuta essa necessidade em caráter rápido. E mande para a Câmara, porque nós temos que resolver. E o Júnior está fazendo um estudo técnico e amplo da cidade inteira. Isso demora um período. Mas nós estamos num momento de crise. Então nós pedimos, amanhã acho que tem regulamentação do conselho, né, Juninho, que já vai regulamentar, o Jair falou, para que semana que vem consiga ter uma primeira discussão de todos esses bairros, Aldo.
Boa noite. Meu nome é Márcia, tenho um pequeno supermercado aqui na cidade de Sarandi, com CNPJ datado de mais de 20 anos. Há 18 meses atrás, nós tínhamos 5 empregos formais. Hoje, nós temos 2. Então, tudo aquilo que o Dr. Walter relatou, eu sou prova viva disso. E o fato dos supermercados grandes abrirem aos domingos não cria um novo dinheiro no mercado. Ele simplesmente divide a venda dos dias da semana e transfere para o domingo. Então, essa é a realidade, de que não cria-se dinheiro novo. E retira dos pequenos que trabalham aos domingos não porque querem, mas porque precisam sobreviver, pagar suas taxas ao município, pagar os seus impostos, pagar os encargos trabalhistas e viver com dignidade. Nós não trabalhamos aos domingos porque nós achamos bonito ou porque a gente quer ser melhor do que ninguém. Nós trabalhamos porque nós precisamos. Então, eu peço encarecidamente aos vereadores presentes e aos assessores que estão aqui representando os ausentes que pensem com carinho nessa questão, porque muitos já fecharam e muitos outros fecharão num curto espaço de tempo. E eu gostaria que o Dr. Walter falasse a respeito do prazo para vigorar a lei. Porque se Maringá o prazo já está correndo e termina agora em meados de agosto, Sarandi não pode aguardar 90 dias para que essa lei tenha validade e comece a vigorar aqui em Sarandi. Eu tive a oportunidade de ouvir a palestra do Dr. Walter lá na reunião da CIS e talvez ele esteja aguardando o melhor momento para falar dessa questão. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Muito obrigada.
Bom, foi questionado a questão, porque Maringá, a lei foi aprovada já no mês de maio e até agora ela não entrou em vigência ainda. Se vocês forem lá, está todos os domingos aberto. Mas que raio é esse? Aprovou ou não aprovou a lei? Existe uma figura do direito que chama vacatio legis, né? O que é vacatio legis? A vacância da lei, um espaço vazio. Tá? Algumas leis, dependendo do tipo da lei, você tem que dar um prazo para que a sociedade, para que as pessoas que são atingidas por essa lei possam se adaptar. Então, lá em Maringá, foi dado um prazo de 90 dias que era desnecessário, mas por, sabe, de última hora, para a gente conseguir o consenso entre os 15 vereadores, a gente foi meio que na marra, a gente teve que aceitar essa vacatio legis de 90 dias, entendeu? Nas demais cidades, Mandaguaçu, Paissandu, Nova Esperança, aprovou hoje, dia seguinte estava vigendo, tá? Foi sancionada, estava em vigência. E é o seguinte, a coisa hoje está dramática. Não dá para aprovar uma lei hoje para daqui 90 dias. Nessas circunstâncias, não. A cada semana que você deixa da forma como está, mais um posto de trabalho vai ser fechado, mais uma empresa fecha. Então, a lei teria que ser votada sem essa vacatio legis. Em Maringá foi colocado de última hora, não tinha isso. Depois fizeram uma amarração danada lá, que o tempo fechou, mas aquela história, né? Você precisa de voto da maioria, então você teve que ceder e colocar a vacatio legis. Agora, eu não recomendaria, vereadores, que aqui em Sarandi tivesse uma vacatio legis, até porque em Maringá vai entrar em vigência agora, o mês que vem. Tá?
Viu, Márcia? Como a Câmara agora vai entrar em recesso, né? Tem mais uma sessão entre recesso, então a gente vai definir aqui, nós vamos entrar com o projeto, vai apresentar o projeto. Esse projeto é lido na primeira sessão, depois vai para as comissões para dar o parecer, para depois a votação. É em agosto que já começa a funcionar em Maringá, né, a regulamentação. Então, eu acredito que a gente já vai ter um prazo aí, porque a Câmara vai entrar em recesso. Mas, de imediato, a gente vai colocar esse projeto, essa lei já, para ser votado. Tá? Então, gente, como o tempo está avançado aqui, nós vamos se suscitem nas perguntas. E nós aqui, nós achamos por bem colocar o projeto na abertura, no domingo das 8 às 13. Agora, num domingo no mês igual a Maringá, né? Para não ficar desproporcional, porque nós temos aqui os mercados aqui, que eles querem isso. No primeiro domingo do mês, igual a Maringá, porque senão a pessoa sai daqui e vai comprar lá também, né? Então, para estar comprando aqui também nos grandes mercados. Geralmente a pessoa vai fazer a compra no primeiro domingo do mês mesmo, que ele recebe o pagamento. Nos outros domingos, eles vão comprar nos pequenos comércios perto da sua casa. Então, por isso, quem tiver alguma pergunta, mas vamos direto aí, porque já tá, o tempo já está avançado, para a gente definir para o projeto.
Boa noite, Walter. Igual a Maringá, o mesmo domingo. Gostaria de falar um Agradecer o conhecimento que você trouxe a todos aqui, esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha. Eu acho que o problema nosso de Sarandi aqui, como foi feito numa realidade lá na CIS, que muitos comerciantes participaram, é que Sarandi espera muito de Maringá. E Maringá depende bastante de Sarandi. Eu acho que a gente deveria tomar iniciativas próprias do município. A gente tem pessoas competentes aqui. Você entendeu? A gente não deve se espelhar em Maringá. Eu acho que a gente tem vereadores aqui capacitados. Ah, por que Maringá fez isso? A gente só vai votar uma lei se Maringá não aprovasse. Então quer dizer que se Maringá não aprovasse, a gente estaria a ver navios? Muita gente estaria fechando? Vamos parar, vamos cortar esse cordão umbilical, vamos desligar de Maringá.
Não, nós só citamos aqui porque a Márcia falou do prazo. E Maringá foram 90 dias para regulamentar. Não, então sim, já sim. Vai começar a funcionar agora. Mas nós vamos fazer de imediato a lei. Não, não vamos esperar Maringá.
Eu até parabenizo a iniciativa de você. Eu acho que foi o Mineirinho e outro vereador que teve para puxar. Pelo menos se espelharam neles. Mas eu acho que dessa iniciativa, Sarandi deveria tomar um pouco adiante. Vamos fechar esse negócio de 90 dias. Vamos aprovar a lei antes deles para a gente servir de espelho para eles. Não eles de espelho para nós.
Pessoal, é o seguinte, nós fizemos várias reuniões já, até você estava presente lá no gabinete, e até houve dois grandes que participou, um ficou calado e o outro se manifestou. E um dos grandes se manifestou que ele concordava em fechar os domingos, desde que Maringá fechasse também. Aqui, como nós somos uma região metropolitana, a gente também não pode ir a ferro e fogo. Como nós, com esse projeto de lei, nós estamos mudando sim de Maringá. Nós não estamos fazendo igual. Só no início nós conversamos com o Dr. Walter, que nós queríamos acompanhar Maringá, porque Sarandi está ligado não só territorialmente, mas como 28 mil empregos e economicamente. Então, é bonito falar que nós vamos desvincular de Maringá, utopia. Até gostaria de desvincular. Mas se você tem uma oportunidade de contentar a todos, de fazer uma lei do qual nós vamos trabalhar das 8 às 13 e não igual ao Maringá das 8 às 18, como foi aprovada, já é uma mudança. E nós tivemos várias reuniões para isso. E até na primeira reunião, nós fomos bem objetivos na Câmara. Vamos acompanhar Maringá, porque Maringá é uma cidade metrópole. Como o Dr. Walter encabeçou essa lei, essa luta. Então, nada mais do que favorável, será um dia acompanhar. E nós queremos que funcione das 8 às 13, e não das 8 às 18. Entendeu? Sarandi não está sendo conivente com Maringá. Nós simplesmente estamos nós estamos juntos com Maringá, não tem como desvincular. Então, se nós temos a oportunidade de fazer esse projeto de lei agora, e nós não precisamos esperar 90 dias também. Nós, devido ao recesso, nós temos três sessões para votar, dispensamos uma, podemos até aprovar extraordinária, se for o caso. Podemos fazer extraordinária. Como o Dr. Walter disse, que é no nosso quintal que nós cuidamos. Então, nós não queremos fazer daqui uma política, nós queremos fazer daqui uma coisa séria, que seja beneficiado a todos. Como o próprio Dr. Walter disse, nós não queremos briga com os grandes, nós queremos a união social. É só isso. E a proposta da Câmara é essa. No mesmo domingo de Maringá, só que das 8 às 13 horas. Esse é o projeto que vai ser apresentado.
Boa noite a todos. Ô, gente, eu venho acompanhando as reuniões entre os comerciantes, tem muitos amigos meus comerciantes, e tenho falado com todos os vereadores, a preocupação nossa é uma só, com certeza. Mas quero pontuar mais uma coisa. Quem que pega a safra dos pequenos produtores? É os pequenos comerciantes. Então, não é só os comerciantes pequenos da cidade de Sarandi que estão sendo prejudicados. Nossos produtores rurais, o que vão fazer com a safra deles? Vão fazer o que está aparecendo esses dias, jogar fora? Ou vai pegar, começar a vender na rua, como muitos fazem, mas é porque não tem onde pôr, não tem onde vender. O grande mercado não compra deles. É vocês, o pequeno comerciante, que dá o andamento na safra deles. Então, a preocupação é com os comerciantes e com os pequenos produtores da cidade de Sarandi. Esse era meu recado, meu muito obrigado a todos, tá?
Primeiramente, fora Temer, o exemplo de nós estamos aqui hoje é discutir o que um cara consegue destruir o país, né, em dois anos de governo. E não só nesse setor, não em vários. Acho que essa não é a discussão aqui hoje, mas não podia deixar de falar isso. Acho que primeiro a gente tem que pensar no que vai acontecer agora. Eu até conversei com o Mineiro antes de fazer essa proposta de encaminhamento, e ele disse que para ele tudo bem. Eu estou vendo feirantes aqui, com pequenos mercados e associações de moradores. Quero propor já tirar uma comissão agora, né, a gente sair daqui, anota os nomes, passa para ele, que é o detentor do projeto de lei, e a gente vai ajudá-lo e acompanhar isso aí de perto, porque nós sabemos que grandes mercados vão pressionar essa casa de lei. Não estamos dizendo que vão ceder, que até agora, nesse momento, estão conosco, isso é importante, e isso aqui é política. Muita gente fala mal de política, mas isso é política. E é isso que os políticos querem, que nós não participamos de política, que nós não discutimos política. E é uma palavra horrível, política. Mas política é fazer coisa boa para o povo. Essa é a política. E a gente não tem que ter vergonha de política. Tem que estar dentro da política, se envolver mais com política, para empurrar, para fazer quem nos representa, fazer a política de verdade. Acho que é essa coisa que estava faltando aqui hoje dizer. E eu vou mais longe ainda. É o meu ponto de vista. Meu. Né? Somente meu. Não tinha que abrir nenhum domingo. Os caras já ganham dinheiro que nem água. Os caras estão na Bolsa de Valor de Nova York. Esses caras estão cagando e andando com o cara do comércio lá no fundo. Tinha que abrir nenhum domingo, nenhum. Nenhum, para que as pessoas pudessem ter um fôlego numa crise dos infernos que o Temer nos impôs. 400 empresas fecharam. 600 mil postos de trabalho foram para o espaço só essa semana. E o que vai acontecer com nós aqui em Sarandi, cidade que vive de Maringá? Né? Tudo isso vai nos afetar. Vai vender menos na feira, no mercado... E não tinha que abrir, é o meu, né? Não posso impor para ninguém. Não tinha que abrir nenhum domingo, nenhum domingo. Os caras estão milionários. A cidade de Canção está milionário. São milionários. Como já foi exposto aqui, né, pelo Dr. Walter, os caras investem na Bolsa de Valores. A gente foi pesquisar. Da última, primeira reunião que a gente teve aqui, nessa casa de lei, não foi, Walter? Que a gente expôs? Nós já tínhamos citado isso. Os caras são milionários. E o que, que eles querem, gente? O que, que um cara que tem 2 bilhões quer? 4 bilhões. E o que, que um cara que tem 4 bilhões quer? 8 bilhões. Vocês acham que tem parado e fim esse sistema e esses caras? Não. Tem que fazer isso mesmo. Tem que pôr um freio nesses caras. Porque senão nós vamos ter um caos na periferia. Desemprego, fome, violência. Isso nós não queremos. Eu acho que a gente pode melhorar isso hoje. Não resolver. Melhorar. Melhorar para quem mais precisa. Primeiro, quem mais precisa? É o trabalhador que às vezes nem está aqui, que trabalhou tanto hoje repondo fruta, tomate, 24 horas carregando caixa. Nem consegue estar aqui hoje, porque eu conversei com o comendador, não consegue nem estar aqui hoje, de tanto que o cara trabalhou. Chega da câimbra nas mãos, de tanto repor, né, na hortifruti granjeiro. Às vezes ele nem está aqui hoje. É esse que nós estamos representando. É os comerciantes que estão fechando. É as pequenas comerciantes e pequenas famílias que não estão vendendo mais, porque os caras estão abertos, e se pudessem vão abrir direto. E Sarandi pode mudar tudo isso. E a Câmara de Vereadores está de parabéns. E olha que eu sou um crítico. No sentido de ouvir os pequenos e os trabalhadores, principalmente. Que são escravos. Hoje são escravos. Porque eu pergunto para cada um aqui. O cara que ganha R$ 1.300, ele é obrigado a ganhar R$ 1.300 e viver com R$ 1.300. Se ele for reclamar para o chefe dele, que vai trabalhar o domingo, o que vocês acham que esse cara vai acontecer com esse cara? Eu conversei com vários hoje. Sabe o que eles falaram? Vai pro olho da rua. E acabou. E acabou, não tem acordo. Então hoje nós estamos aqui para defender essas pessoas que estão jogadas à escravidão. E os comerciantes que logo vão estar desempregados também, porque o dinheiro vai para o lado mais de quem tem mais dinheiro. E nós podemos resolver isso aqui hoje. Eu proponho que tire uma comissão, depois lá no fundo a gente se reúne, associação, feirantes e comerciantes. O Mineirinho autorizou e a gente acompanha esse projeto até o dia da votação. Beleza, pessoal? Valeu.
Essa opção que nós colocamos nesse projeto de lei, acompanhando o Cido, Silas e o Mineiro, que se nós fecharmos no domingo, os moradores de Sarandi vão comprar em Maringá. Isso é fato. Vai, é fato. Um domingo, vai. Tudo bem. É fato. É fato. Mas tá bom. Então tá bom. Porque nós só estamos querendo abrir das 8 às 13 um domingo para não dar essa opção. É só para não dar. Nós queremos o mesmo domingo para não dar essa opção do pessoal sair daqui para Maringá. É a minha opinião. Respeito a opinião do Bianco, respeito a opinião de todos. Não. Certo. Como o próprio Mineiro deu essa abertura para vocês, não, como o Mineiro deu essa abertura para vocês acompanhar o projeto de lei, então vai se discutir até o final. Mas vamos pensar direitinho nisso, é uma hora de estar se discutindo isso e de se tirar vantagem para a cidade de Sarandi.
Padre Décio.
A minha fala é a seguinte. Minha fala é a seguinte, primeiro assim dizer, a respeito, que, querendo ou não querendo, a gente está aqui como, de certa forma, representando a igreja. E o Conselho de Leigos é uma proposta, dentro do plano de pastoral da diocese, os que forem católicos aqui sabem o que significa isso, e esse momento para a igreja de Maringá reforçar o trabalho dos leigos, quer dizer, quem não é padre, quem não é freira, quem não é bispo, pronto, o resto, que é a grande maioria dentro da igreja, e que tem como missão trabalhar no mundo do trabalho, no mundo da economia, no mundo da política. Outro dia o Papa Francisco disse que muitas vezes o pessoal foi para a política e esqueceu o evangelho, muitas vezes fala de Deus, eu vejo aqui muitas vezes ler texto de Deus, o crucifixo está ali, não sei das quantas coisas que está ali, e no fundo não serve para nada isso. Então tem que ter uma consciência da missão como leigo no mundo. Eu não vou ser vereador nunca na minha vida, nem prefeito, nem coisa nenhuma. Eu já tive muita oportunidade disso. Então, o dia que eu quiser ser, vocês podem me bater no meio da rua, porque não é essa a minha missão. Agora, essa é a missão do Nildão, é a missão de todos os cristãos, e assim a gente entende dentro da Igreja Católica o pessoal que tem que trabalhar. Então, quando está falando aqui em cristãos leigos, por exemplo, o Walter está aí preparado para estar defendendo uma questão, estudou, está ali, sabe a missão dele de defender a consciência da doutrina social da Igreja, o que, que a Igreja pensa dentro da coisa, assim como qualquer um que queira ser político tem que saber também essa presença. Então, eu queria colocar isso para deixar claro, respeitando todas as outras denominações cristãs e como que faz, mas deixar claro que é uma proposta da Arquidiocese, e por isso, além disso aqui, agora nós vamos estudar a cartilha política, a questão das eleições. O conselho aqui em Sarandi, que é formado pelas paróquias aqui, vão acompanhar também, uma das propostas é acompanhar as câmaras de vereadores, o que se debate nas câmaras de vereadores. Então, eu queria deixar isso claro, para dizer que esse encaminhamento e todo esse esforço a gente está fazendo junto com toda a sociedade, mas com esta consciência. Esse é o primeiro ponto. O outro, ouvindo lá, o pessoal não aguenta esperar isso mais um mês ou não sei o quê. Então, não sei se vocês agora vão entrar em recesso, mas que faça alguma sessão extraordinária, ok? E resolva essa coisa para o mês que vem isso estar funcionando. porque o pessoal já não aguenta mais, já demorou demais. Então, estas duas observações que eu teria para fazer. Eu acho que o resto, aquilo que for negociado e votado, é aquilo mesmo. Mais ou menos o consenso está por aí.
Pessoal, então vamos definir aqui. Quanto aos domingos, um domingo por mês, todos concordam? Tem alguém contra? Quem é contra já? Qual domingo do mês? Pode ser o primeiro domingo igual lá Maringá? Primeiro? Tá. O horário das 8 às 13 também? Beleza? E o prazo do funcionamento da lei, assim que a gente aprovar, votar, já colocar em prática, assim que o prefeito sancionar. Votamos aqui, mandamos para lá, o prefeito sancionou, beleza. Joia? Então tá, pessoal, nós queremos agradecer a presença de todos, de todas que fizeram presente, ficaram até agora aqui, que é muito importante esse debate, essa discussão, por um bom bem comum, igual o Bianco falou, não é politicagem, é fazer a política da boa vizinhança, né? Para beneficiar a população, a comunidade, não o vereador, não o empresário, mas sim a todos. Muito obrigado a todos e vamos colocar já esse projeto em prática aí para as comissões e para as votações. Obrigado a todos. Boa noite.
Opa. Vou baixar um pouco aqui. Mais alguém vai fazer uso da palavra? Queremos agradecer aqui também, quando falei da imprensa, é Vitor Hugo, não é isso? Está aí também registrando ali? É isso? É o repórter Mirim, o Vitor Hugo fazendo a cobertura aí, então, parabéns pelo trabalho e os demais da imprensa que mencionamos aqui também. Tá certo?